Rodrigo Santos é das Caldas da Rainha, tem 30 anos e está no Reino Unido. Olá, Rodrigo.
Olá, Alice.
Está na cidade de Cambridge já há 6 anos, a viver a sua primeira experiência internacional. Quase que podemos dizer que foi e nunca mais voltou. O que é que o fez deixar o país em maio de 2011?
Realmente é uma expressão engraçada. Sim, eu vim em maio de 2011, indiretamente para a cidade de Cambridge, onde vim a desenvolver o meu programa de trabalhos do doutoramento. E o que me fez mesmo vir para Cambridge foi mesmo isso. Estava à procura de um laboratório que trabalhasse numa área que na altura estava interessado, trabalhar com células terminais. E após uma volta pela Europa a visitar diferentes laboratórios, considerei e decidi vir para Cambridge.
Tendo em conta a sua área de formação, que já nos vai dizer qual é, e a sua área de trabalho, que já percebemos que está ligada à investigação, falou aqui de células estaminais, ser um português no mundo fazia parte dos planos?
Sim, eu penso que sim. Não desde sempre, mas desde que estava a finalizar a minha licenciatura em Bioquímica na Universidade de Coimbra, desde essa altura que me apercebi que, por uma parte, algo intermédio ou algo mais contínuo necessitaria de ter uma presença no estrangeiro. Caso só para uma pós-graduação, um doutoramento, ou até um pós-doutoramento e voltar, ou algo de mesmo fazer uma carreira fora de Portugal. E nunca olhei para isso como algo mau, mas sim como uma abertura de horizontes em que a minha capelinha de repente tornou-se muito maior e isso foi algo excitante.
Rodrigo dizia que vai para fazer o doutoramento. A verdade é que já passaram 6 anos, quase 7. Em maio deste ano, vai fazer 7 anos que está em Cambridge. O que é que o fez ficar por aí?
Sim, isso é verdade. E penso que até agora ainda nunca parei para pensar porque é que ainda cá estou. Por isso acho que isso até é bom sinal. Porque entretanto terminei o meu doutoramento em 2014, o meu doutoramento depois foram 3 anos, e a minha transição de doutoramento para o meu primeiro trabalho foram cerca de 11 horas. E acho que isso foi uma transição tão rápida que até agora não tive bem tempo de pensar se foi a decisão certa ou se devia ter parado pouco mais tempo a pensar se essa era a altura de ter voltado a Portugal ou não.
Já percebemos que no fundo é a sua vida profissional que o leva para aí, que o faz ficar por aí. Vamos lá saber, ainda antes de olhar para trás e perceber como é que foi no início desta experiência, vamos lá saber o que é que faz, que trabalho ou que projeto é que tem em mãos, como é que é a sua vida profissional, Rodrigo?
Sim, bom, houve uma certa altura que, pelo menos nos primeiros 3 anos, que desencadear a minha vida profissional da minha vida era algo complicado. Penso que durante o período de doutoramento, a minha vida era o doutoramento, por isso nem chamaria vida profissional, chamaria a minha vida. Então eu vim para, em maio de 2011, vim para Cambridge, após ter estado 6 meses em Portugal, num programa de doutoramento da Universidade de Coimbra, o programa doutoral em Biologia Celular e Biomedicina, e durante esse programa tivemos 6 meses de cursos intensivos em diferentes áreas, desde neurociências, microbiologia, áreas da ciência da vida, mas todas as diferentes áreas. E houve um curso especial em que sobre biologia de desenvolvimento e células terminais. E durante esse curso, essa semana de curso, desenvolvi um carinho especial por perceber mais como poderíamos usar células terminais para a medicina regenerativa. Nessa altura, tivemos connosco em Portugal um investigador da Universidade de Utrecht, na Holanda. E então, cerca de um mês depois, decidi visitar o laboratório dele na Holanda para ver se era um bom sítio para vir desenvolver o meu programa de trabalho de doutoramento. Mas, ao mesmo tempo, também visitei um laboratório aqui em Cambridge, que me apelava muito e que fazia exatamente o que eu também gostaria de desenvolver a minha tese. E, após consideração, decidi vir para Cambridge. E, basicamente, o meu projeto de doutoramento, quando vim, consistia na geração e na criação de um novo tipo de células terminais que foram descobertas em 2006 por um japonês chamado Shinya Yamanaka, em que basicamente este novo tipo de células terminais são chamadas células terminais induzidas, em que não existem naturalmente na natureza. São células terminais que são completamente criadas em laboratório. E são criadas em laboratório através de conseguir mudar o comportamento de células que naturalmente existem no corpo. Por exemplo, a experiência inicial que levou ao Prémio Nobel em 2012, por este japonês Shinya Yamanaka, consistiu em conseguir transformar células da pele em células estaminais com uma capacidade de se transformar em qualquer célula do corpo. Basicamente, simplesmente por modificar como esta célula se comporta, permitia que uma pequena biópsia de células, por exemplo, de um paciente, fossem transformadas em células terminais induzidas e após a formação destas e novamente por indução destas células terminais induzidas, transformá-las em outros tipos de células desse paciente, que levou imediatamente a que vários cientistas de todo o mundo começassem a usar esta tecnologia para efeitos de medicina regenerativa, começando projetos em diferentes laboratórios do mundo a tentar criar novas terapias celulares, como por exemplo terapias para, por exemplo, Parkinson, em que consistiam na reprogramação destas células da pele de pacientes, reprogramá-las para estas células terminais induzidas e depois de estabelecer estas células terminais induzidas, transformá-las em neurónios dopaminérgicos, que são neurónios que são afetados na doença de Parkinson. E atualmente, passaram-se 12 anos desde que esta tecnologia foi descoberta em ratinhos, e os primeiros ensaios clínicos para usar estas terapias, por exemplo, para Parkinson, neste caso concreto, estão a começar nos Estados Unidos. Por isso, em 12 anos, uma tecnologia que já levou a prémios Nobel e, neste momento, a terapias concretas. E o meu doutoramento baseou-se em tentar perceber como é que este processo de reprogramação e de formação destas células terminais induzidas, quais é que eram os mecanismos moleculares que levavam a que este processo realmente acontecesse. E no fim de os descobrir, tentar manipulá-los de forma a que este processo fosse mais eficiente, mais robusto e mais eficaz.
E nesta altura, Rodrigo, o que é que faz? Como é que é a sua vida profissional neste momento?
Sim, então, durante o meu doutoramento, então, investiguei essa parte, como é que as células conseguiam voltar para trás no desenvolvimento e passar de uma célula altamente especializada, como uma célula da pele, numa célula sem qualquer especialização, uma célula pluripotente induzida, estas células terminais induzidas. O que se começou a tornar bastante real no final do meu doutoramento foi esta terapia nunca poderia ser usada na forma com que estava a ser criada em pacientes cujo problema tivesse uma fundação genética. Por exemplo, existem várias doenças, por exemplo, a fibrocística, que têm uma componente genética, mutações em genes muito finitos, mutações que levaram a que essa doença realmente aparecesse. Essa mutação está então presente nos pulmões ou no intestino desses pacientes, mas está presente também em todas as outras células que constituem essa pessoa, incluindo células da pele. Portanto, se começássemos com uma célula da pele com esse problema de fibrocística, as convertêssemos em células terminais induzidas a partir das células da pele, esse problema genético continuaria estando presente. Portanto, mesmo que voltássemos agora a criar uns pulmões artificiais e houvesse uma transplantação dessas células ou todo o órgão neste indivíduo, o problema genético iria ser mantido. Portanto, falta aqui algo intermédio que consiste na reparação destes genes. Como é que conseguimos então não só criar um novo tipo de células, mas criar um novo tipo de células cujo gene que levou à doença tenha sido agora reparado? E quando estava a finalizar o meu doutoramento, uma grande técnica, uma nova grande técnica laboratorial foi descoberta, em que atualmente todos os laboratórios no mundo estão empenhados em tentar desenvolver e usar esta nova tecnologia molecular usada para reparação de genes, em que basicamente uma cientista na Universidade de Viena conseguiu isolar um componente de umas bactérias. Uma nuclease, uma enzima uma proteína que corta DNA, mas é uma enzima que corta DNA de uma forma altamente programável. E conseguiu isolar esse componente e usá-lo em células humanas de uma forma completamente programável para cortar DNA humano. O que é que isto significa? Significa que esses cientistas, e agora atualmente quase toda a comunidade científica, usa esta técnica para de uma forma programada e altamente induzida possamos usar essa proteína para cortar fragmentos de DNA precisos. Por exemplo, se quisermos reparar este gene da fibrocística, neste momento é possível utilizar essas enzimas nucleares, essas tesouras nucleares, que apontam para aquele gene no nosso cromossomas e especificamente reparam. Esta tecnologia é chamada CRISPR e toda a gente aponta que não foi este ano, mas será para o ano que estas investigadoras ganharam o Prémio Nobel. E então, essa tecnologia estava a começar a aparecer no final do meu doutoramento, Eu fiquei extremamente empolgado porque queria trabalhar com essa tecnologia, porque estaria aqui a solução para este problema da reparação de genes. E muito interessantemente, estavam aqui em Cambridge, estava a começar uma empresa chamada Horizon Discovery, cujo objetivo era utilizar estas metodologias de modificação dos genomas para medicina personalizada. A empresa tinha 6 anos nessa altura, ainda era muito pequena, mas com esta nova descoberta de CRISPR, veio dar uma grande revitalização à empresa e, nessa altura, decidi contactá-los e, felizmente, aceitaram-me. A seguir ao meu doutoramento, comecei aqui e, desde então, tenho combinado então as duas tecnologias. Tenho feito manipulação de genes em células terminais e tem sido o meu foco durante os últimos 3 anos. Tem sido não só a formação das células terminais, conhecimento que eu já tinha anteriormente, mas também agora a possibilidade de manipular esses genes, de converter em genes realmente funcionais.
Esta tecnologia de que o Rodrigo esteve a falar, esta forma de, chamou-lhe, corrigir alguns genes, isto pode levar a que no futuro algumas doenças do foro, portanto, que são doenças genéticas, como o Rodrigo fazia referência há pouco, e algumas delas que não têm cura conhecida nesta altura, isto pode ser o caminho, pode ser a solução para essas doenças?
Absolutamente, e de várias formas. Desde a reparação de genes específicos que estão a levar a essa doença, e este caso de Parkinson está a acontecer. Mas mesmo atualmente está a haver esta grande luta, quem é que será o primeiro laboratório do mundo a ter o primeiro ensaio clínico a explorar esta tecnologia, estas CRISPRs, para no primeiro ensaio clínico. Atualmente já há dois laboratórios na China que tiveram autorização pela Federação de Saúde Chinesa para levar esta tecnologia para o primeiro ensaio clínico. Na Europa e nos Estados Unidos, neste momento ainda não há nenhum grupo, mas será uma questão de meses porque estão a haver muitas candidaturas aos reguladores para que isto passe. E isto no ponto de vista de reparação de genes, porque este ano já foram aprovadas duas terapias celulares, cujo componente também é bastante ligado à edição de genomas. São chamadas terapias celulares para imuno-oncologia. Duas empresas, Kite e a Novartis, tiveram as suas terapias aprovadas para uso em cancro do sangue, em que, utilizando manipulação genética e inserção de componentes completamente artificiais em células brancas do sangue e reimplantação dessas células no organismo do paciente, foi possível levar completamente à cura de cânceres do sangue de crianças. Portanto, são terapias que atualmente são a ser exploradas em laboratório, mas várias já estão a começar a entrar na clínica. E estamos a falar de poucos anos. Terapias que foram começadas a ser pensadas há 6, 7 anos e atualmente já estão a ser usadas. Isso é algo extremamente revolucionário.
Rodrigo, quando deu início à sua vida, não digo logo profissional, mas quando começou a olhar para estas matérias com olhos mais interessados, imaginava que o percurso que iria fazer, foi aquilo que fez até agora.
Penso que não, mas também, olhando atrás, não tinha nada em mente como é que seria o meu percurso de uma tábua em branco completa. Sabia que tenho esta veia de cientista e gostava de fazer ciência durante a minha vida, mas olhando para trás, não poderia dizer há 6 anos atrás que hoje estaria a trabalhar nesta empresa a fazer manipulação de genomas em células terminais. Mas a ambição foi sempre trabalhar com tecnologias topo e fazer ciência ao mais alto nível.
Há pouco mais de 6 anos também não sabia que ainda iria estar por aí. E quando olha para a frente, para os próximos 6, continua a ver-se aí por Cambridge, aí pelo Reino Unido?
Eu eventualmente voltarei para Portugal. A questão agora será nos próximos 6 anos, será nos próximos 12 anos. E acho que a partir daí será quase ou vai ou não vai. Eu penso que eu tenho muito a aprender aqui antes de voltar para Portugal e continuar a minha carreira por aí. Sinto que tenho tido bastantes oportunidades aqui por Cambridge, tenho tido sorte nos projetos que me têm sido entregues e na forma como tenho progredido. Há vários componentes e várias competências que eu queria adquirir antes de voltar para Portugal. Mas tudo é um mundo de possibilidades. Se amanhã esta empresa desaparecer e houver uma grande oportunidade para voltar para Portugal e desenvolver ciência lá, por que não? Da mesma forma que quem diz Portugal diz um outro país, Estados Unidos, outro país na Europa, desde que a vida pessoal, a vida profissional neste momento, ambas estejam disponíveis para que esse passo aconteça. Acho que ainda não tenho tantas afiliações e conexões aqui que façam com que eu esteja preso a Cambridge.
Rodrigo, já olhamos para a frente, vamos olhar agora um bocadinho para trás. Hoje fizemos esta conversa de trás para a frente, digamos assim. O que é que recorda dos primeiros anos desta experiência? Como é que foi quando aí chegou?
Lembro bastante bem no primeiro dia. Eu decidi vir para Cambridge, penso que era final de fevereiro de 2011, quando fui de Coimbra às Escalas da Rainha para ir passar o fim de semana com a minha mãe. E nesse fim de semana disse-lhe: Olha, mãe, acho que vou sair de Portugal, estou a pensar em ir para fora. Ainda não decidi bem se vai ser para a Holanda, se vai ser para Cambridge, na Inglaterra, mas provavelmente Cambridge. E estou a pensar em começar em maio. Foi um grande choque, porque foi com muito pouco aviso. E então, quando vim, como estava em Portugal, e não sabia bem como procurar casa aqui, mandei um e-mail para a lista de antigos alunos de bioquímica em Coimbra, a perguntar se alguém desses antigos alunos morava em Cambridge. E 2 dias depois tive uma resposta de um rapaz chamado Tiago Brandão Rodrigues,
Atual
deves.
Ministro da Educação.
Exato. Se quiseres, podes ficar a morar comigo. Tens sempre a sala, ficas lá a dormir no chão até precisares. E foi assim: o primeiro dia que vim para Cambridge, cheguei com a minha mala às costas e uma mala de mão, à estação de Cambridge, e com o mapa impresso, onde é que seria a casa do Tiago. Por acaso tive sorte, que é mesmo perto da estação. E vou até a casa, bato à porta e o Tiago abre uma porta. Aí nos conhecemos, porque não nos conhecíamos antes. E aí ficámos amigos, e somos amigos desde então. E durante 3 semanas morei, fiquei no. Num pequeno quartito, que não era mobiliado, na entrada da casa onde morava o Tiago, e depois lá conheci o Vítor e o Simão, que o Vítor e o Simão ainda moram em Cambridge, e ainda nos encontramos quase semanalmente, e foi aí que tudo começou. Entretanto, conheci outros portugueses e conseguimos encontrar casa juntos, e fomos procurar casa, mudámos, e foi assim que começou.
Rodrigo,
Foi assim.
acredito que de facto aquela mão estendida do Tiago tenha sido uma grande ajuda. Pelo menos quando aí chegou, teve uma porta onde ir bater e pelo menos um teto, como se costuma dizer, para dormir. E acredito que tenha feito toda a diferença. No processo de adaptação, em termos sociais, em termos culturais, lembra-se se houve algum aspecto naquela fase inicial que tenha estranhado mais do que os outros, alguma coisa que não estivesse à espera que fosse ser assim?
Isso sempre, a adaptação é uma cultura diferente. Inglaterra não é Portugal e os ingleses não são portugueses. E isso leva a que, principalmente como foi a minha primeira vez fora de Portugal a viver, leva a que existe este impacto cultural inicial, que se calhar levou, será que pelo menos durante 6 meses, que levasse a que existisse algum desconforto nas primeiras relações no laboratório e com pessoas que conhecer. Uma das coisas que inicialmente, acho que acontece, pelo menos todos os portugueses que vou conhecendo aqui, algo que é muito comum em Inglaterra é, por exemplo, à sexta-feira, perguntarem: Então, tens planos interessantes para o fim de semana? E inicialmente, isso era uma pergunta que conseguia ter uma resposta durante meia hora para essa pergunta. Até que finalmente percebi que o objetivo dessa pergunta é só para se mostrar interessados, mas cuja resposta não tem qualquer interesse. Da mesma forma com que à segunda-feira, de forma cordial, iriam-me perguntar: Então, como foi o teu fim de semana? E atualmente percebo que a razão dessa pergunta é só para ser cordial e a resposta fundamental é: Sim, o fim de semana foi bom. E não descrever o que realmente aconteceu no fim de semana, porque não há qualquer interesse em saber o que é que aconteceu, só havia interesse em mostrar que até tinha algum interesse na tua vida. E todas essas pequenas coisas levam tempo a criar impacto, mas no fim de perceber estas pequenas nuances de cultura, acho É um bom país para viver.
E Cambridge tem sido a sua casa nestes últimos 6 anos, a caminho dos 7. O que é que nos pode dizer da cidade?
Sim, é uma cidade muito engraçada, uma cidade pequena, mas com um grande impacto global em termos de cidade, de certa forma, semelhante a Coimbra, uma cidade baseada à volta da universidade, cuja universidade é o foco da cidade. E nos últimos 5, 10 anos, a cidade tem tentado evoluir de forma a tentar ser também um núcleo de biotecnologia e de tecnologia em geral. Começar a atrair profissionais para além de só de estudantes, profissionais internacionais. Então, nos últimos anos, tem havido um grande boom de empresas internacionais que estão a mudar para Cambridge ou de empresas que estão a começar em Cambridge a partir de spin-outs da universidade. Isso tem levado a Cambridge tem seja mesmo este cluster de conhecimento, tecnologia e inovação neste país, mas a nível europeu. Estamos a tentar competir com áreas como Boston, em Estados Unidos, e Silicon Valley, na Califórnia. Acho que essa agora a grande challenge e a grande vontade desta cidade é transformar-se nesta Silicon Valley europeia, para onde, quando pensamos em inovação, pensar imediatamente em Cambridge.
Tem locais preferidos na cidade?
Sim, um sítio que eu sempre gostei muito de ir, que é um café. No terceiro ou quarto piso do Graz Café, que era todo um centro universitário mais para estudantes graduados, estudantes de doutoramento, pós-docs, fellows da universidade. E no terceiro andar ou quarto andar existia um café muito pacato e cheio de jornais diários. Mas era um sítio com muita paz, em que eu, enquanto estudante, gostava muito de ler e sentar-me, olhar para o rio e só a contemplar, às vezes, a sorte que eu tinha de estar onde estava. Porque algo que acontece a toda a gente que estuda e que trabalha nestes centros como Cambridge, Boston, centros altamente inovadores, mas altamente competitivos, é que após 2, 3 meses existe esta criação de isolamento. Em que começamos a ter problemas de primeiro mundo. Esquecemos que o quão privilegiados nós estamos de estar aqui e de estar com estas pessoas e conhecer, estar nesta universidade, que às vezes é preciso dar um passo atrás e digerir e pensar que, se calhar, esse problema que está a acontecer naquele dia foi uma experiência que falhou ou um e-mail que recebemos e que nos levou a ficarmos tristes, é só uma pequeno grão de areia de tudo o resto que nos está a acontecer à nossa volta. Então, acho que. De vez em quando gostava muito de ter para esse café, que dava-me esta paz mental, que às vezes é necessário.
Rodrigo, qual é que tem sido a maior aprendizagem de uma vida como a que tem tido nos últimos anos? Qual é que é a maior lição de se viver fora do nosso país?
Há várias. Algo que tenho aprendido bastante aqui em Cambridge é que acho que o conhecimento não é tudo. Por vezes, a flexibilidade de estarmos a adaptar a diferentes situações é. Às vezes tão importante como o próprio conhecimento. Por exemplo, aqui na empresa, uma das coisas que eu digo várias vezes é que, se calhar, consigo olhar à minha volta e descobrir cientistas e pessoas são muito melhores que eu em certas áreas. Algo que tenho aprendido e que me diferencia um pouco é que tenho a capacidade de perceber isso e não sinto isso como fraco, mas como um benéfico, porque consigo perceber quem é que é a melhor pessoa para aquele trabalho. Às vezes é conseguir perceber que eu não sei fazer, mas sei quem sabe. E é ter essa rapidez, essa flexibilidade de andar à volta, conhecer, fazer este networking e depois ter estas peças todas, misturá-las, e perceber de onde é que realmente vem o valor, que às vezes vem destas interseções e não das qualificações técnicas individuais das diferentes pessoas. E isso é algo que tenho aprendido aqui que, se olharmos mais para estas competências e menos para as capacidades técnicas, às vezes podemos descobrir algo novo e aprender.
Rodrigo, e saudades de Portugal? O que é que sente mais falta do nosso país?
Várias coisas. Neste momento, sinto muita falta do clima. Tem estado muito frio nestes últimos meses e, como eu estou constantemente na rua a correr, tenho passado muito frio. Em janeiro e fevereiro. Ainda há pouco tempo, uma colega mandou-me um artigo que saiu na Visão, em que falavam os perigos de correr com frio extremo, em que o artigo foi escrito pela Visão, em que falavam que os problemas da hipotermia a temperaturas abaixo de 10 graus. Eu penso que aqui 10 graus é o que nós consideramos verão. Rimo um bocadinho acerca do artigo, porque neste momento tenho tido vários dias na rua a correr com temperaturas abaixo dos 0 graus, e aí sim, e mesmo assim, ainda não senti realmente os efeitos que são descritos nesse artigo.
Nesse artigo.
Então, sim, o clima, sinto falta por vezes da facilidade com que era criar e manter relações. Aqui também é possível, e muito disso tem a ver com o facto de agora também ter mudado de vida e estar numa parte mais profissional e já não estar na universidade. Na universidade era sempre muito fácil encontrar amigos e ir para os copos e manter conexões e jantar fora. Decidido que íamos jantar fora 5 minutos antes de irmos jantar fora. Sinto falta disso, mas penso que isso não tem, não, talvez nem esteja associado com o facto de ter mudado de Inglaterra, mas mais pelo facto de,
Ter mudado
ao mesmo
de vida.
tempo que deixei a universidade, ter-me de vida. E claro, sinto falta principalmente da comida da minha mãe. Não queria dizer da comida em geral em Portugal, mas sim, nós cozinhamos aqui, mas por vezes sinto falta de simplesmente estar no quarto e minha mãe chamar eu e comer e sentir esse carinho familiar. Mas também há substituições. Neste momento quase que se faz o mesmo, mas com a esposa a chamar, por isso acho que tem vindo uma boa substituição.
Muito obrigada, Rodrigo Santos. Está na cidade de Cambridge, no Reino Unido. É um português no mundo desde 2011.